a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão em português da Voz da América. São 13 horas aqui em Washington. Hoje é terça-feira, 14 de agosto. Ao microfone, Álvaro Lúdger Andrade. Vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Na primeira meia hora estaremos enfocados em Angola e depois teremos mais 60 minutos de notícias dos países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu e a técnica é de Vasco Volarich. Títulos de atualidade: ponte de Zab em Génova, na Itália, deixa até agora 38 mortos. Polícia britânica classifica de atentado terrorista ato em que o condutor embateu o carro contra as barreiras de segurança do Parlamento, deixando 3 pessoas feridas. Primeiro caso de ébola confirmado no Nordeste da República Democrática do Congo. Vamos envolver estas e outras notícias. Em Angola, o Tribunal de Luanda condenou hoje 4 militares pelo assassinato do adolescente Rufino António em 2016, um deles a 18 anos de prisão. Mas o advogado de defesa lamenta que os autores morais não tenham sido apresentados nem condenados.
Efetivamente, se foi provado que as ordens foram deles, eles são os autores morais e, por conseguinte, deveriam, portanto, estar aqui.
Secretário do Braço Juvenil do Bloco Democrático está desaparecido desde sábado e irmão aponta o dedo às autoridades policiais.
Efetivos do SIC, afetos à 48ª Esquadra, vieram até ao nosso bairro, levaram-no num Suzuki Jimny de cor vermelho e de lá para cá nós não sabemos mais.
Fico para acompanhar outras notícias. Também falaremos da cimeira prevista para Luanda entre líderes da África Central e Austral, mas ficou reduzida a uma conversa entre os presidentes de Angola, Ruanda e Uganda. Empresários na Uila criticam nova pauta aduaneira. E em Malães, 3 crianças morrem devido a fogo de caçadores furtivos que estão a monte, entre outras notícias. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Número de mortos depois do colapso de um viaduto em Génova, na Itália, aumenta para 35 até agora. Uma grande parte da ponte Morandi, um viaduto rodoviário da autoestrada 10 que atravessa um dos vales e o rio Polcevera, próximo da cidade de Génova, ruiu hoje, provocando até agora 35 mortos, segundo uma estimativa provisória dos bombeiros. O número de feridos também aumentou para 14, 5 deles em estado grave. O comandante da produção civil referiu que, no momento da queda, transitavam na ponte entre 30 e 35 carros e 3 veículos pesados que terão caído de uma altura de 45 metros. 3 pessoas ficaram feridas depois de um carro ter embatido contra as barreiras de segurança à frente do Parlamento Britânico em Londres nesta terça-feira. O condutor foi detido e o caso está a ser tratado como atentado terrorista, disse o comissário da Polícia de Londres, Neil Baso. A primeira-ministra britânica Theresa May reagiu através das redes sociais ao escrever que os seus pensamentos estão com os feridos. Por seu turno, o presidente Trump pediu que os autores sejam tratados com dureza e força. Ainda aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump voltou a criticar asperamente o procurador-geral Jeff Sessions e também o agente do FBI, Peter Strzok, responsabilizando-os pela investigação ao relacionamento da Rússia com a sua campanha eleitoral de 2016. Numa mensagem no Twitter, Trump escreveu que, se existisse realmente um procurador-geral, a caça às bruxas nunca teria começado. A República Democrática do Congo anunciou hoje o primeiro caso de ébola na província de Ituri, no nordeste do país, região vizinha de Kivu do Norte, onde este novo surto da doença começou há meses. Esta é a primeira confirmação oficial do laboratório para a província, embora as autoridades tenham mantido Ituri sob vigilância desde o início do surto, uma vez que já tinham sido detectados casos classificados como prováveis. Com este novo caso do vírus ébola, dos 58 casos no processo de pesquisa, 30 foram confirmados e 27 são considerados prováveis. Na Suécia, mais de 80 carros foram incendiados durante a noite de ontem em vários locais, no que as autoridades suecas consideram uma ação criminosa organizada. A cadeia britânica BBC revelou hoje que um grupo de jovens encapuzados começou a atear fogo aos veículos por volta das 21 horas numa série de incidentes que ocorreram principalmente em Gothenburg, mas que se alastraram a outras localidades. O primeiro-ministro sueco Stefan Löfven manifestou a sua perplexidade com a situação e questionou os atacantes e disse que parece ter sido uma ação muito coordenada, quase uma ação militar.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
13 horas e 6 minutos, aqui aos microfones Álvaro Lúcio Andrade. Depois de alguns meses, o Tribunal de Luanda condenou José Alves Tadi, militar que atirou contra o adolescente Rufino António em 2016, a 18 anos de prisão e ao pagamento de uma multa de 1 milhão de kwanzas. Outros três militares foram condenados a 1 ano de prisão cada e pagamento de multa de 100 mil kwanzas. O advogado dos familiares de Rufino aceita a condenação dos militares, mas diz que tanto os generais Simão Carlito Joala e Geraldo Xaxipengo Nunda também deviam ser julgados como atores morais, como nos diz o Mandela José.
O juiz da causa ditou a sentença de condenação de José Tadi como autor dos disparos que matou Rufino António a 18 anos de prisão e ao pagamento de uma multa de 1 milhão de kwanzas à família. Os outros três militares levaram pena de 1 ano a cada de prisão por ameaça com arma de fogo. O advogado dos familiares diz que sim, mas outras figuras deviam estar também em tribunal, enquanto que a defesa dos condenados diz que o tribunal falhou porque condenou sem provas.
Não há provas. Até agora não houve alguma prova material de que ele tenha sido o autor material. Ou a perícia terá andado mal, cabia o tribunal, durante todo este período, trazer a lisa, provar que foi, no entanto, José Tadi o autor da ilicitude. Não ficou provado isso e acho que o tribunal andou mal. A medida não foi a mais correta.
Francisco de Souza, advogado dos réus condenados. Já Luís do Nascimento, advogado dos familiares de Rufino António, aceita a condenação dos militares, mas acha que faltou outra condenação dos autores morais, como Simão Carlitos Wala e Geraldo Xaxipengo Nunda.
Acho que houve um certo pecado do britíssimo, porque efetivamente se foi provado que as ordens foram deles, eles são os autores morais e por conseguinte deveriam, portanto, estar aqui nesta condição. Portanto, e também condenados por isso.
O advogado diz que agora vão ao civil para a indemnização aos familiares por danos morais.
Uma sanção de 20 milhões de kwanzas, portanto, achamos um valor, a título de exemplo, dissuadir comportamentos idênticos aos que forem futuramente praticados. Né?
José Tadi, condenado a 18 anos como autor da morte de Rufino, nega a acusação e o julgamento e atira as culpas ao SIC.
Vocês estão a ser injustiçados, pior a mim no meu caso. Isso é trabalho do homem do SIC. Eu não concordo com essa condenação. Vocês estão a me condenar injustamente. Não é só eu. Se existe laboratório para tal, eu tinha capacidades para poder identificar qual é a arma que matou.
Já Gabriel Domingos, outro militar condenado a 1 ano de prisão, diz que só receberam ordens.
É preciso me meter na cadeia com uma missão daquele.
Receberam ordens de quem?
O senhor do comandante, o Alan. O senhor coronel, o senhor general, três generais.
Ele coordenou, então?
Ele coordenou, sim.
O Ministério Público contestou a multa aplicada aos réus e solicitou um acréscimo de 100 mil para 500 mil kwanzas no caso dos réus condenados a 1 ano de prisão. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José, a acompanhar este caso, que com certeza vai ter outros envolvimentos. No entanto, noutra notícia deste sábado, continua desaparecido o secretário nacional da Juventude do Bloco Democrático, Joaquim Lutambi, supostamente raptado por elementos do SIC na tarde de domingo, quando saía do campo de futebol onde jogava, segundo os familiares. Entretanto, a polícia em Luanda diz desconhecer o paradeiro, como nos conta o Coque Mukuta.
A preocupação é levantada pelo seu partido, o Bloco Democrático, que, em comunicado, mostrou-se agastado pelo desaparecimento do secretário nacional da juventude daquele partido, Joaquim Lutambi. Roberto Zang, irmão mais velho do Lutambi, explicou à Voz da América que trata-se de uma detenção encomendada.
Bem, o porquê nós não sabemos ao certo. A única explicação que nós podemos encontrar relativamente ao seu desaparecimento é que se trata de uma detenção encomendada, porque ele é um político, ele é o secretário da Juventude do Bloco Democrático. O que nós sabemos apenas é que, por volta das 14h30, 15 horas, efetivos do SIC, isso, afetos à 48ª Esquadra, vieram até o nosso bairro, levaram-no num Suzuki Jimny de cor vermelho, e de lá para cá nós não sabemos mais. Nós nos deslocamos à 48ª Esquadra a fim de sabermos o paradeiro. Disseram-nos que ele não se encontrava aí e que eles não fizeram detenções no nosso bairro, mas que os agentes do SIC afetos à divisão de Viana estiveram na nossa área e fizeram detenções.
O porta-voz da delegação do Ministério do Interior em Luanda, Matheus Rodrigues, disse à Voz da América não existir qualquer informação sobre o paradeiro do político.
Bom, nós temos o registro de uma participação de desaparecimento, mas até o momento não há qualquer notícia da localização do cidadão. As nossas equipas especializadas estão a trabalhar na localização do corpo, e até o momento não temos ainda informação, mas está uma boa informação. Nós vamos torná-la pública.
Koki Mukuta, Luanda.
E continuamos na capital angolana, onde devia acontecer hoje uma cimeira sobre a situação na África Central, que, no entanto, ficou marcada apenas por ter sido reduzida a 3 chefes de Estado. As ausências notórias dos presidentes Joseph Kabila, da República Democrática do Congo, Paul Kagame, do Ruanda, Yoweri Museveni, do Uganda, acabaram por transformar a esperada cimeira num encontro tripartido que juntou os presidentes João Lourenço, de Angola, Denis Sassou Nguesso, da República do Congo, e Ali Bongo, do Gabão. Também não foi visto o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, como nos conta o Venâncio Rodrigues.
Contrariamente ao que estava previsto, não houve discursos ou declarações da praxe, tendo os 3 estadistas reunidos à porta fechada. A cimeira convocada pelo presidente da República de Angola visava analisar os últimos acontecimentos na RDC, Sudão do Sul e na República Centro-Africana. O analista Francisco Tunga Alberto admite que a ausência dos chefes de Estado da RDC, do Ruanda e do Uganda tem a ver com os vários interesses económicos e políticos em jogo na região, onde a saída de Kabila da liderança da RDC é vista como podendo beneficiar uns e prejudicar outros países vizinhos.
Que Kabila é o homem deles, em termos de confusões lá no norte e no leste. E que a geopolítica, tudo aquilo conta. Os interesses do Estado contam. A saída de Kabila para não candidatar se vai beneficiar quem? Kagame Museveni vai beneficiar somente Angola e Congo. Angolanos não. E vejam os interesses apenas de Angola sem pensar em interesses dos outros. Porque não há uma parte do mundo que é rica como está os territórios do leste do que da República Democrática do Congo. Para mim não fico não estranho com isto. Como dizia Mobutu, que é o gachete de uma pistola, em que muita coisa parte daí, sobretudo as riquezas do Congo para esses pequenos países que lhe rodeiam, que é o Congo, e incluindo também o Sudão.
O ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto, disse à imprensa que a cimeira foi designada como de concertação política e para a unidade na ação, partindo do princípio segundo o qual os problemas da região devem ser, em primeira instância, resolvidos pelos líderes ou governos dos respectivos países da região. A reunião de Luanda antecede a cimeira de chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que vai decorrer em Vinduque, Namíbia, na qual será feita a discussão e concertação política sobre os projetos de paz e estabilidade nas duas regiões africanas. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E mudando de assunto aqui na Voz da América, falemos agora de economia. Já está em vigor em Angola desde o passado dia 9 de agosto a nova pauta aduaneira dos direitos de importação e exportação, que visa essencialmente a proteção da produção nacional. O documento define, entre outros, a isenção de taxas a 2.475 produtos e agrava outros 126. No entanto, há empresários na UILA que não estão contentes, como nos diz o Teodoro Albano.
Entre os produtos isentados estão os chamados da cesta básica, como feijão, farinha de milho, óleo alimentar ou leite. A isenção de impostos na importação destes produtos desencoraja a produção nacional, na visão da empresária Filomena de Oliveira.
Se é para aliviarmos a fome e a pobreza, nós, enquanto empresários, não estamos a entender. Pega-se em divisas vivas do nosso país para irmos potenciar as famílias no estrangeiro que vão produzir esse milho, essa farinha, esse arroz, esse feijão, em detrimento das nossas próprias famílias. Ou seja, se se quer combater fome e pobreza, tem que se fomentar o rendimento. E o rendimento faz-se através da produção.
O presidente da Associação Agropecuária Comercial e Industrial da Willa, Psil, Paulo Gaspar, lamenta que as contribuições da classe empresarial, o documento agora em vigor, não tenham sido levadas em conta.
Nós participamos da discussão desta nova pauta do Oneida, mas o que nos parece a nós é que a ideia que vinha já pré-concebida dos técnicos que vieram discutir connosco foi a que prevaleceu, porque todas as nossas sugestões e opiniões, e algumas delas fundamentamos, e mesmo assim a pauta saiu exatamente como eles vieram propor, ou seja, não tiveram em conta as nossas preocupações.
A nova pauta aduaneira harmonizada com as regras da Organização Mundial das Alfândegas visa adotar o país de sistema aduaneiro moderno capaz de dar respostas ao desafio do seu desenvolvimento através da produção nacional, atração de investimento, promoção de emprego da mão de obra nacional, entre outros aspectos que promovam a economia. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Apenas uma atualização. Lembrem-se, ontem falamos da prisão de 13 jovens quando pretendiam arrancar com uma organização Movimento Independentista de Cabinda naquela província. No sábado foram detidos, estão neste momento a ser apresentados ao tribunal e pretendemos trazer mais informações durante o dia. Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 3630 e 17655 kHz. Não se esqueça, estamos na internet em voaportugues.com, também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. E se quiser contactar-se connosco, o nosso número no WhatsApp é o mais um 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Voz da América, 13 horas e 18 minutos, na cidade de Wakukungu, no município de Sela, na província de Kwanza Sul. Mais de 2 mil pessoas, entre militantes, simpatizantes e amigos da UNITA, receberam o presidente daquele partido, Isaías Chamacuva. Depois de ter passado pelo Sumbiebo, ouviu opiniões dos militantes, mas também de outras personalidades, e falou sobre as autarquias, como nos conta o Fernando Caetano.
A Voz da América tenta ouvir dos presentes do que pensam sobre as autarquias.
Até as autarquias não estão bem lisidas.
De Cabinda ao Funene, é só um povo e uma nação. O MPLA diz que queria escolher os municípios que estão avançados e deixar os que estão mal. Mas, infelizmente, eu gostaria que a autarquia fosse em todos os municípios, em vez de escolher algum.
Muito antes, e na cidade do Sumbe, o padre Felisberto António falou sobre o tema.
Nós queremos colocar as igrejas. Eu sou líder de uma denominação, mas quero convidar os políticos, todos. Não importa se é da UNITA, se é da FENELA, se é do PRS, se é do MPLA. Em Angola existem os que já estão bem reconciliados. São os cristãos. Comem junto, bebem junto, dormem junto, tratam os problemas junto, mas há um lema: ninguém pode ir à igreja com a cor da sua força política. E a partir dali, essas pessoas, quando se encontram, conseguem sentir uma Angola diferente daqueles que às vezes pensam que a nossa vida depende dos partidos. Os políticos podem fazer de Angola como propriedades suas, manipulando o povo para a desordem, para melhor o povo continuar a sofrer. Nós queremos conversa, queremos diálogo, queremos convivência.
Para o presidente da UNITA, Isaías Samakova,
nós temos de procurar agora evitar criar situações que possam configurar novos conflitos que nos possam levar outra vez para uma fase difícil da nossa história. Na autarquia há de facto vantagem, porque, e sobretudo se compararmos com o nosso dia a dia, com a nossa cultura, com os problemas com que nós nos debatemos, porque o cidadão participa ativamente na gestão da coisa pública e segue de perto os atos daquele que está no executivo, ou seja, a governar. Ele próprio acaba, ao fim e ao cabo, por se governar.
Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Aco Congo.
E vamos agora para Malange. Três crianças morreram queimadas em área de caça em Caombo, com idades entre 8 e 12 anos, morreram carbonizadas no passado fim de semana em Malange, quando foram surpreendidos pelo fogo posto por caçadores esportivos que estão a monte, como nos diz o Isaías Soares.
Uma das quatro crianças que escapou das chamas, as autoridades conseguiram recolhê-la e transferir para o Hospital Regional de Malange, segundo o administrador municipal de Caombo, Correia de Salaitão.
Os caçadores, como é prática, foram e ateraram fogo. E como as crianças estão em pausa pedagógica, a sua maioria decidiram ir também para presenciar essa queimada. Nosso espanto é que eu creio que eles estavam numa posição oposta ao fogo. O fogo veio em sua direção e, lamentavelmente, crianças foram atingidas com fortes chamas.
O chefe adjunto do Banco de Urgência de Cirurgia e Ortopedia do Hospital Regional de Malange, Manuel Arsenio, disse nesta segunda-feira que a criança internada sofreu queimaduras nos membros inferiores.
Uma queimadura do segundo grau, na qual foi afetado os dois membros inferiores, por isso decidiu fazer o seu internamento.
A região de Malange tem animais que facilitam a caça de pequeno, médio e grande porte e é frequentada por caçadores furtivos que usam fogo para atrair as suas presas na época seca, prejudicando a flora e a fertilidade do solo. Os caçadores levam frequentemente crianças para ajudar a recolher os animais abatidos ou mortos pelas chamas, mas autoridades oficiais não confirmaram nem desmentiram se o incidente de Caombo tenha resultado na prática do gênero. Correia de Salaitão disse que os indivíduos que colocaram fogo ainda não foram identificados, mas a Polícia Nacional está a investigar o incidente. Isaías Soares e Malães para a Voz da América.
E na informação desportiva começamos com duas ameaças. A FIFA ameaçou hoje suspender as federações de futebol da Nigéria e do Ghana se as intervenções das autoridades de ambos os países africanos, tidas como ingerências na esfera desportiva, não forem levantadas. No que respeita à Nigéria, a FIFA exige que até segunda-feira o presidente da federação, Amaju Melvin Pinnick, eleito a 30 de setembro de 2014, recupere os seus poderes, bem como o comitê executivo. Caso não for assim, a FIFA vai suspender a Federação da Nigéria com efeito imediato já na segunda-feira. Por outro lado, a FIFA também ameaçou suspender a Federação de Futebol do Ghana, cujo presidente Kwesi Nyantakyi renunciou ao mandato no início de junho por suspeita de envolvimento num processo de corrupção revelado por uma investigação jornalística. A Comissão de Ética da FIFA abriu uma investigação à atuação de Kwesi Nyantakyi, que já foi suspenso. No entanto, quer que também as autoridades de futebol do Ghana façam o mesmo no país. Na Europa, hoje é dia da bola correr nos estádios, na segunda mão da terceira eliminatória da Champions League, que arranca dentro de momentos, com destaque para o Benfica, que vai à Turquia enfrentar o Fenerbahçe com uma vantagem mínima de um golo conseguida na primeira mão. A última vez que o Benfica jogou na Turquia foi há duas temporadas, diante do Beşiktaş, num jogo referente à fase de grupos da prova milionária. Curiosamente, a equipa do Rui Vitória esteve muito perto de garantir os 3 pontos, já que chegou ao intervalo a vencer por 3-0. Na segunda parte, porém, o Besiktas empatou. O Fenerbahçe é também a equipa que mais vezes jogou contra o Benfica e este será o terceiro confronto entre ambos em solo turco. Outros jogos, Dinamo Kiev, Slavia de Praga, também temos o Spartak Moscovo PAOK, a EK de Atenas Celtic, Dinamo Zagreb contra o Astana, Videoton Malmö, Skenja Salzburg e Ajax Standard Liège. E na Croácia é dia de despedida. Mário Mandzukic, segundo melhor marcador da história do futebol naquele país, anunciou o fim da sua carreira internacional, depois de ter chegado com a seleção à final do Mundial 2018 na Rússia. É mais difícil expressar estas palavras do que atacar o adversário a correr 120 minutos. Começa por dizer o avançado, 32 anos, numa carta emotiva publicada pela Federação Croata. Hoje, Mandzukic, de 32 anos, realizou ao todo 109 jogos pela seleção no seu país, sendo 89 pela seleção principal, onde se estreou a 17 de novembro de 2007, lançado por Slaven Bilic. Ainda ao serviço da seleção, apontou 38 golos. E um caso insólito que acontece onde? Na Inglaterra. O Liverpool denunciou Mohamed Salah, a sua grande estrela, às autoridades policiais, depois do avançado egípcio ter sido filmado por um adepto a usar o telemóvel enquanto conduzia. O jogador foi apanhado numa fila de trânsito a usar o telemóvel por um adepto que, com outros, se aproximou do carro para conseguir um autógrafo. No vídeo publicado nas redes sociais, vê-se o carro avançar uns metros, os adeptos a seguir um Salah, que continuou a usar o telemóvel. O caso terá ocorrido no domingo, depois do jogo com o West Ham, em que ele marcou um golo. Resta saber o que vão fazer agora as autoridades. Falemos agora do Brasil. A menos de 2 meses para as eleições, muita gente demonstra não estar muito interessada nem informada. A Voz da América fez um levantamento nos grandes centros urbanos e é comum encontrar eleitores que desconhecem os cargos que estão em disputa: presidência, senado, deputados estaduais e federais e governos estaduais, como nos conta o Patrick Vaz.
Alguns não sabem sequer que vai ter eleição para presidente da República. Nós conversamos com algumas pessoas nas ruas e as declarações chegam a surpreender.
Que eles vão consertar esse país porque eles conseguiram acabar com ele, não avisou nós não.
Não, não sei ainda não. Escolhi ainda porque tá nessa corrupção danada e a briga danada entre eles mesmo, né?
Tô por fora. Tá difícil mesmo a gente votar. A gente não tá perdendo a confiança, né, nos candidatos.
Eu não quero votar mais. Por causa disso mesmo, por causa da bagunça que tá no governo.
Conversando com os eleitores, é possível também perceber que o histórico dos políticos é a grande preocupação na hora de definir o voto, assim como uma necessidade de renovação dos quadros. Mais do que apenas saber em quais cargos vão votar, tem eleitor que também promete pesquisar e conhecer bem as propostas antes da escolha. A disputa eleitoral no Brasil vai ocorrer no dia 7 de outubro, em primeiro turno, e no dia 28 de outubro, no caso de segundo turno. Repórter Patrick Vaz.
O Patrick vai desenvolver esta notícia na próxima meia hora. Já está aqui o Amancio Miguel para muitas notícias. Vamos agora ficar com a música No One, por Aretha Franklin. Keep talking, they can say what they like, but all
partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 14 de agosto de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola. Em São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau são 17 horas e 30 minutos. E em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias esta tarde, três pessoas ficaram feridas depois de um carro ter embatido contra as barreiras de segurança à frente do Parlamento Britânico em Londres nesta terça-feira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, volta a criticar asperamente o procurador-geral Jeff Sessions e demitiu o agente do FBI, Peter Strzok, responsabilizando-os pela investigação ao relacionamento com a Rússia com a sua campanha presidencial de 2016. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique com a nova Rádio Paz em Climane, com a Rádio Encontro em Nampula. Na cidade da Praia, a capital de Cabo Verde, estamos com a Rádio Comercial. Estamos presentes na Sintia Oco, em Gabu, na Rádio Comunitária de Pafatá, isto na Guiné-Bissau. Mas também na Guiné-Bissau, na capital Bissau, com a Rádio Pidgeti e a capital FM. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Pode-nos acompanhar na internet www.voaportugues.com. Estamos no Twitter, no Instagram, no Snapchat e também no WhatsApp, onde o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, e na técnica conosco continua o Vasco Valariz. Treze e 32 em Washington. Álvaro de Andrade, vamos às notícias. Boa tarde.
Boa tarde, Amâncio Miguel. E começamos na Itália, onde o colapso de uma ponte em Génova deixou, pelo menos até agora, 35 mortos. Uma grande parte da ponte Morandi, um viaduto rodoviário da Autostrada 10, que atravessa um dos vales e o rio Polcevera, próximo da cidade italiana de Génova, ruiu esta terça-feira, provocando até agora 35 mortos, segundo estimativa provisória dos bombeiros. O número de feridos também aumentou para 14, 5 deles em estado grave. O comandante da Proteção Civil referiu que, no momento que era transitável na ponte, 30, 35 carros e 3 veículos pesados que terão caído de uma altura de 45 metros.
Três pessoas ficaram feridas depois de um carro ter embatido contra as barreiras de segurança à frente do Parlamento Britânico em Londres nesta terça-feira. O condutor foi detido e o caso está a ser tratado como um ataque terrorista, disse o comissário da Polícia de Londres, Neil Baso. A primeira-ministra britânica, Theresa May, reagiu através das redes sociais ao escrever que os seus pensamentos estão com os feridos. Por seu turno, o presidente norte-americano Donald Trump pediu que os autores sejam tratados com dureza e força.
E o presidente americano voltou a criticar hoje asperamente o procurador-geral Jeff Sessions e o agente do FBI Peter Strzok, responsabilizando-os pela investigação a uma eventual interferência da Rússia na sua campanha presidencial de 2016. Numa mensagem no Twitter, Trump escreveu que se existisse realmente um procurador-geral, a caça às bruxas nunca teria começado. Desde há muito que o presidente americano vem criticando o seu procurador-geral por ele se ter recusado a supervisionar a investigação criminal de Robert Mueller sobre a eventual ligação entre a campanha presidencial de Donald Trump e agentes do governo russo.
E Álvaro, a fechar este bloco de notícias, a República Democrática do Congo anunciou hoje o primeiro caso de ébola na província de Ituri, no nordeste do país, uma região vizinha do Kivu do Norte, onde este novo surto da doença começou. Esta é a primeira confirmação oficial do laboratório para a província. Embora as autoridades tenham mantido Ituri sob vigilância desde o início do surto, uma vez que já tinham sido detectados casos classificados como prováveis. Com este novo caso de vírus ébola, dos 58 casos no processo de pesquisa, 30 foram confirmados e 27 são considerados prováveis. Entre os casos confirmados, 14 pacientes já perderam a vida. Nos próximos minutos iremos falar de preocupações de saúde em Nampula com casos elevados de raiva. Iremos também falar de educação na Guiné-Bissau com uma boa nova, que é a isenção de propinas para indivíduos portadores de deficiência. E no Brasil, há 2 meses das eleições, muita gente não sabe que haverá esse processo em outubro. Vamos para já a Moçambique. Alguns economistas deste país dizem ser necessário avaliar com cautela os elogios e projeções que o Fundo Monetário Internacional faz relativamente a Moçambique, porque a sua economia ainda tem sérios problemas que podem fazer com que as previsões não se concretizem. Ramos Miguel.
Uma missão do FMI, chefiada por Ricardo Veloso, esteve recentemente em Moçambique, tendo sublinhado que a perspectiva a curto prazo é de uma recuperação gradual e ampla da atividade económica e uma inflação controlada. Veloso afirmou que se projeta um crescimento real do produto interno bruto PIB de cerca de 3,5% em 2018, acelerando-se para 4% a 4,5% em 2019, esperando-se que a inflação permaneça nos 6,5% este ano e que desça para 5,5% no próximo. Mas o economista João Mosca diz que estas previsões devem ser sempre acauteladas porque a economia moçambicana ainda tem problemas que podem atirar estas projeções.
O poder de compra reduziu-se com certeza, o desemprego está a aumentar, o número de empresas que estão a fechar continua, as dívidas mal paradas ao sistema bancário não diminuiu, as importações continuam a aumentar de produtos alimentares, portanto a economia tem problemas muito graves, não existem medidas significativas ao nível do Estado, ao nível do orçamento do Estado, ao nível da mudança estrutural da economia.
Relativamente à preparação do Orçamento de Estado para 2019, o FMI recomenda a submissão de uma proposta orçamental sustentada por pressupostos macroeconómicos realistas, bem como por projeção de receita e despesa prudentes. Do lado da receita, o FMI recomenda a eliminação das isenções do Imposto sobre o Valor Acrescentado IVA, à exceção de bens da cesta básica. João Mosca diz que isso vai ter implicações para a maioria dos moçambicanos.
Aquilo que é do consumo do mercado interno, que abrange a maioria da população, roupa, instrumentos de trabalho, materiais de construção para melhorar a habitação, transportes públicos mais baratos, etc, etc, etc. Mas aquilo que é os bens essenciais do consumo da grande maioria da população, de renda média e de renda baixa, esses produtos não têm investimentos, não é?
Por seu turno, o economista Luís Magalhães considera que a pressão para a contenção do emprego no setor público e do aumento de salários devia ser por força do próprio déficit orçamental e não uma medida imposta pelo parceiro principal de Moçambique.
Vindo de um parceiro financeiro torna as coisas um pouco mais difíceis. O que não seguir esta recomendação será, do ponto de vista do FMI, uma quebra de compromisso. Então, isto tem obviamente implicações nas futuras emissões e nas futuras medidas de apoio. Né? Então, o governo aqui vai ser isso muito compelido a seguir esta recomendação. E não é muito fácil, porque as carreiras no Estado, as suas progressões hão de ter um efeito de estagnação.
E a classe trabalhadora é que vai ser a mais afetada por estas reformas.
A força de trabalho é uma coisa que não pode deixar de crescer. Estamos dentro de uma situação muito difícil para a classe trabalhadora. E depois também esta questão que o FMI coloca do fim do IVA, a não ser para os produtos de cesta básica. Tudo isto vai encarecer também os produtos, porque se não há subsídios e não há isenções, o impacto do IVA vai incidir no bolso do cidadão.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. De Maputo, vamos a Nampula, norte de Moçambique, onde as autoridades apostam no abate de cães vadios e vacinação para eliminar a raiva. Detalhes com Dina Soalerre.
Mais de 1.400 pessoas foram este ano mordidas por cães, 5 delas morreram após contrair a raiva. Os dados são das autoridades de saúde que reconhecem a gravidade da situação na província com mais de 6 milhões de habitantes. Este é um problema que Judita Arturo conhece melhor do que ninguém. No ano passado, ela perdeu seu filho depois de ter sido mordido por um cão quando regressava da escola.
Foi no ano passado. O filho tinha 8 anos, estava na terceira classe. E um dia ele foi para a escola, estava voltando da escola, foi mordido com um cão. Dali chegou em casa a chorar, eu me levei, me lavei e levei no hospital. Cheguei no hospital, me vacinaram, mas só que já era tarde.
Perante este problema, a província está a levar a cabo uma campanha de abate de cães vadios.
A Direção Provincial de Saúde, a província de Nampula e as diferentes instituições vão fazer com certeza o controle dos animais e naturalmente prevenir que a população da província de Nampula tenha a raiva nos próximos tempos. A província conseguir fazer o controle do animal através do abate e através da vacinação, é possível nós controlarmos as mordeduras e naturalmente evitarmos a ocorrência ou o desenvolvimento da raiva na população.
Por outro lado, o setor de saúde apela à população no sentido de, depois da mordedura, lavar várias vezes a ferida com água limpa e sabão durante 15 minutos e depois levar a vítima ao hospital. A vacinação obrigatória de cães com donos é também outra aposta, diz Deolade de Azevedo, chefe do Departamento Provincial de Pecuária em Nampula.
A partir do momento que decidem ter cães sobre a sua responsabilidade, tentam também conter os seus animais, porque não vacinar porque não consegue agarrar o cão significa que está a pôr em risco a própria família, está a pôr em risco a própria sua saúde, tendo um cão com raiva, um cão possivelmente sem ser vacinado, que é um foco de contaminação de raiva.
Eram palavras de Deolade de Azevedo, chefe do Departamento Provincial de Pecuária em Nampula. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe.
A decisão do governo guinense de isentar os deficientes ou portadores de deficiência o pagamento de propinas mensais e periódicas nas escolas públicas está a ser recebida com um forte sinal de inclusão, reporta Lassana Kassamá.
Mamudu Alfa Yalom, membro de uma organização que defende pessoas portadoras de deficiência, disse conhecer alguns colegas que deixaram de prosseguir com os seus estudos por falta de meios.
Há muitas pessoas que concluíram ciclos e querem matricular, e outros também querem matricular mesmo nas outras classes, mas não têm meios, ficam a perder o ano. Mas com esse despacho, sinceramente, eu vou agradecer no fundo do meu coração e, em nome das pessoas com deficiência da Guiné-Bissau, vamos agradecer o governo.
Voz um deficiente guineense, a decisão governamental em isentar os deficientes de pagar as propinas periódicas e mensais nas escolas públicas é, de certa forma, reconhecível, dizem alguns cidadãos guineenses.
Não é só isenção, é fazer com que os deficientes tenham acesso a tudo, ter acesso nas entradas, sobretudo, dos edifícios.
Isso é algo extremamente importante para o país.
Essa lei vem dar mais abertura para a inclusão das pessoas portadoras de deficiência.
Ouvido pela Voz América, o secretário-executivo da Federação das Associações de Defesa e Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Lázaro Barbosa, ressalvou assim a decisão do governo guineense.
Este espaço para nós é mais um balão de oxigênio que o governo está a dar aos pais encarregados da educação das pessoas com deficiência e às próprias pessoas com deficiência no âmbito da sua inclusão no processo educativo.
Todavia, Lázaro Barbosa anotou algumas barreiras com que os deficientes estão confrontados na Guiné-Bissau.
Mesmo dentro das instituições públicas, encontramos barreiras urbanísticas em que as escadas não dão acesso às pessoas com deficiências, sanitas nas casas dos locais públicos, em que as pessoas com deficiência não têm acesso. Portanto, os sinais de trânsito em que as pessoas não têm acesso, as notícias nas televisões, as pessoas com deficiência, tanto auditiva, não têm acesso.
Pessoas portadoras de deficiência querem os seus direitos mais salvaguardados, apesar de um evidente reconhecimento do governo em isentar as propinas mensais e periódicas nas escolas públicas durante o ano letivo 2018-2019. Lassana Kassamá, é Voz da América em Bissau.
Há 2 meses para as eleições no Brasil, muita gente parece ainda não está muito interessada neste processo. Nos grandes centros urbanos é comum encontrar eleitores que desconhecem os cargos que estão na disputa: a presidência, o Senado, deputados estaduais e federais e governos estaduais. O Patrick Vaz foi apurar o cenário na rua.
Alguns não sabem sequer que vai ter eleição para presidente da República. Nós conversamos com algumas pessoas nas ruas e as declarações chegam a surpreender.
Jaci Batista de Miranda, sou taxista. Teria vontade de saber que eles vão consertar esse país, porque eles conseguiram acabar com ele, não avisou nós não.
Cláudio Costa, oficial de manutenção. Não sei ainda não.
Escolhi ainda porque está nessa corrupção danada e a briga danada entre eles mesmo, né? É o critério que eu estou indeciso, eu prefiro votar em branco, né? Porque do jeito que está meio difícil de escolher alguém, né?
Carmen Fernanda Rocha, autônoma. Sinceridade, não tô por fora. Tá difícil mesmo a gente votar, a gente não tá perdendo a confiança, né, nos candidatos.
Antônio Pado Alião, eu sou funcionário público. Eu não quero votar mais.
Por causa disso mesmo, por causa da bagunça que tá no governo.
Aline Camilo, vendedora. Não tem candidato ainda não.
Conversando com os eleitores, é possível também perceber que o histórico dos políticos é a grande preocupação na hora de definir o voto, assim como uma necessidade de renovação dos quadros. Mais do que apenas saber em quais cargos vão votar, tem eleitor que também promete pesquisar e conhecer bem as propostas antes da escolha. Para alguns, já tem até algumas definições no processo.
Hugo Ferreira, 24. Já praticamente, quase todos, já está decidido. Bom, primeiro, histórico do parlamentar, tudo mais do candidato. Segundo, cultura, né? A gente está olhando um pouquinho como é que o Brasil está e tentando analisar nesse sentido.
Carlos Alberto, 38. Eu já escolhi uns dois e o resto eu vou conhecer melhor, certo? Porque hoje em dia está difícil achar alguém confiável para nos representar. Tenho levado em conta a ficha limpa do candidato. Se ele não se envolveu em nenhum desses escândalos aí que vieram à tona agora, né? Mas que acontece há muito tempo no nosso país, infelizmente. E no mais, né? Vamos ver se mudando os que estão lá, se esse país nosso melhora. O histórico eu levarei em conta.
A disputa eleitoral no Brasil vai ocorrer no dia 7 de outubro, em primeiro turno, e no dia 28 de outubro, no caso de segundo turno. Repórter Patrick Vaz.
As tarifas impostas pelos Estados Unidos em bens importados da China, Europa e outras partes do mundo podem prejudicar tanto consumidores quanto negócios americanos em vez de ajudá-los. Há preocupações de que agricultores dos Estados Unidos possam perder as vendas para outros grandes mercados exportadores de produtos agrícolas, como o Brasil e a Argentina. Bárbara Freire Santos.
As tarifas impostas pela administração Trump em peças de TV forçou a única companhia americana de montagem de televisores a fechar a sua fábrica. Element Electronics, em Fairfield County, na Carolina do Sul, anunciou que fechará em 2 meses e vai demitir 126 dos seus 136 funcionários.
É irônico que numa política voltada para ajudar as empresas americanas, as primeiras demissões em qualquer lugar do país estejam em Fairfield County, uma fábrica de televisores americana.
Analistas dizem que pequenos negócios, como a fábrica de TVs da Carolina do Sul, estão vulneráveis a tarifas porque normalmente importam produtos de países estrangeiros.
Os países não fazem um produto de forma integral. Eles fazem parte dos produtos e importam o resto. Estamos agora a pegar na tesoura e a cortar essas conexões. E isto desintegra todo o padrão do comércio.
A China impôs 25% de sobretaxa a importados em 34 bilhões de dólares de produtos americanos, incluindo soja. A administração Trump diz que dará 200 bilhões de dólares em alívio de emergência para proprietários de terra afetados pela guerra comercial. Mas analistas dizem que a medida não terá efeito no longo prazo.
O problema para os empresários de terra americanos vai ficar maior se a China mudar o foco da compra para o Brasil, Argentina e outros lugares para obter soja.
O governo americano também está a travar guerras comerciais com aliados, mas recentemente impôs taxas em importação de metal para a Turquia. O presidente Donald Trump disse que outros países estão a tirar vantagem dos Estados Unidos e que ele quer que o comércio seja mais justo. Trump também quer manter os trabalhos nas manufaturas em casa, mas analistas dizem que algumas dinâmicas econômicas não podem ser revertidas.
A tecnologia está diferente e mudou para onde se pode obter mão de obra mais barata, na China, Malásia, Nepal e noutros locais. As leis econômicas funcionam e elas trabalham implacavelmente e os governos não conseguem interferir nessas coisas.
Até agora, o crescimento econômico americano tem criado trabalho e a taxa de desemprego caiu 4%, a menor em quase 20 anos. Os salários, no entanto, não cresceram na mesma medida.
Nos Camarões, isto na África Ocidental, as autoridades indicaram terem detido 7 soldados suspeitos de executar em 2016 mulheres e crianças quando combatiam o grupo islâmico Boko Haram. Este é um trabalho de Edwin Quinzeca, que é apresentado pelo Paulo Oliveira.
A Amnistia Internacional refere que as detenções são uma medida positiva, insistindo, no entanto, na necessidade de maior investigação das execuções extrajudicial por parte dos militares camaroneses. Os ativistas acolheram com agrado a detenção dos militares acusados de matar civis enquanto combatiam os militantes do Boko Haram. Ale Grossi é um elemento da Amnistia Internacional na região do Lago Chad.
The opening of investigation and arrests announced by the Cameroonian Minister of Communication.
O governo tenta demonstrar ter seriedade sobre a investigação destes crimes e que esta atitude será acompanhada de um compromisso de investigar outros incidentes semelhantes. Porta-voz do governo de Chiroma indicou que os 7 soldados foram detidos a semana passada por terem executado 2 mulheres e 2 crianças acusadas de apoiarem militantes nigerianos.
O termo de investigação, tal que instruído pelo chefe de Estado,
porta-voz de Chiroma refere que, seguindo instruções do presidente Paul Biya, os 7 militares vão ser apresentados em tribunal, o que indica ter sido um pequeno grupo de militares potencialmente envolvidos em tais crimes. As tensões seguem à divulgação de 2 vídeos que parecem apresentar tropas camaronesas a executar civis. A Amnistia Internacional analisou o armamento, o diálogo e os uniformes dos vídeos e referiu que os autores eram forças da segurança camaronesa. Ela Grossi indicou à Voz da América que a Amnistia considera que os crimes militares vão para além dos documentados.
Amnesty International has already shown that the horrible crimes caught on video.
Segundo Ale Grossi, ele e a Amnistia dizem que fazem parte da violação sistemática de direitos humanos cometidos por parte das forças de segurança camaronesa. Apesar das detenções, o porta-voz militar de Chiroma desmente que as tropas sejam responsáveis por outras atrocidades.
Je rejette. Parce que si longtemps qu'on n'aura pas établi.
Ele rejeita totalmente as alegações de que os soldados camaroneses cometeram execuções sumárias numa das localidades apresentadas nos vídeos. A Amnistia Internacional, por seu lado, indicaram no ano passado que os militares torturaram suspeitos de Boko Haram que mantiveram detidos em instalações ilegais. Os Camarões têm classificado os relatórios da Amnistia Internacional como visando apresentar uma imagem má do país.
No Zimbábue, vive-se um momento de impasse político. Os detalhes com Anabela Guedes.
Toda uma excitação sobre as históricas eleições no Zimbábue, mas ainda sem uma recompensa. O vencedor declarado, o atual presidente Emmerson Mnangagwa, que assumiu o poder de Mugabe em novembro, ainda não tomou posse 2 semanas após a votação. Mnangagwa espera em limbo, enquanto a oposição, o Movimento pela Mudança Democrática, desafia a sua vitória por uma pequena margem, 50,8% contra 44 oficiais de Nelson Chamisa, o candidato presidencial do Movimento para a Mudança Democrática. A oposição sustenta que Chamisa foi o verdadeiro vencedor eleitoral.
Exigimos uma declaração dizendo que a eleição presidencial não foi conduzida de forma adequada, não foi conduzida nos termos constitucionais, não foi conduzida segundo a lei eleitoral, não foi conduzida em termos de justiça, transparência e prestação de contas.
Durante o regime de Robert Mugabe, o resultado de todas as eleições eram sabidas de antemão. Durante décadas, Mugabe foi acusado com frequência e credibilidade de fraude eleitoral e intimidação dos eleitores. Mas pela primeira vez em décadas, nem mesmo os analistas conseguem dizer como tudo vai terminar. É uma situação muito precária, como suspensos de um penhasco, não muito perigoso, mas com algum risco. Tudo isto devido às incertezas sobre o que poderá acontecer, uma vez que haja uma decisão do Tribunal Constitucional.
Treze horas e 53 minutos, Álvaro Luger Andrade.
E na informação desportiva começamos com 2 ameaças. A FIFA ameaçou hoje suspender as federações de futebol da Nigéria e do Ghana se as intervenções das autoridades de ambos os países africanos, tidas como ingerências na esfera desportiva, não forem levantadas. No que respeita à Nigéria, a FIFA exige que até segunda-feira o presidente da federação, Amaju Melvin Pinnick, eleito a 30 de setembro de 2014, recupere os seus poderes, bem como o comitê executivo. Caso não for assim, A FIFA vai suspender a Federação da Nigéria com efeito imediato já na segunda-feira. Por outro lado, a FIFA também ameaçou suspender a Federação de Futebol do Ghana, cujo presidente Kwesi Nyantakyi renunciou ao mandato no início de junho por suspeita de envolvimento num processo de corrupção revelado por uma investigação jornalística. A Comissão de Ética da FIFA abriu uma investigação à atuação de Kwesi Nyantakyi, que já foi suspenso. No entanto, quer que também as autoridades de futebol do Ghana façam o mesmo no país. Na Europa, hoje é dia da bola correr nos estádios, na segunda mão da terceira eliminatória da Champions League, que arranca dentro de momentos, com destaque para o Benfica, que vai à Turquia enfrentar o Fenerbahçe com uma vantagem mínima de um golo conseguida na primeira mão. A última vez que o Benfica jogou na Turquia foi há duas temporadas, diante do Beşiktaş, num jogo referente à fase de grupos da prova milionária. Curiosamente, a equipa de Rui Vitória esteve muito perto de garantir os 3 pontos, já que chegou ao intervalo a vencer por 3-0. Na segunda parte, porém, o Beşiktaş empatou. O Fenerbahçe é também a equipa que mais vezes jogou contra o Benfica e este será o terceiro confronto entre ambos em solo turco. Outros jogos, Dinamo Kiev, Slavia de Praga, também temos o Spartak Moscovo PAOK, a EK de Atenas Celtic, Dinamo Zagreb contra o Astana, Videoton Malmö, Skenja Salzburg e Ajax Standard Liège. E na Croácia é dia de despedida. Mario Mandzukic, segundo melhor marcador da história do futebol naquele país, anunciou o fim da sua carreira internacional, depois de ter chegado com a seleção à final do Mundial 2018 na Rússia. É mais difícil expressar estas palavras do que atacar o adversário a correr 120 minutos. Começa por dizer o avançado, 32 anos, numa carta emotiva publicada pela Federação Croata hoje. Mandzukic, de 32 anos, realizou ao todo 109 jogos pela seleção no seu país, sendo 89 pela seleção principal, onde se estreou a 17 de novembro de 2007, lançado por Slaven Bilic. Ainda ao serviço da seleção, apontou 38 golos. E um caso insólito que acontece onde? Na Inglaterra. O Liverpool denunciou Mohamed Salah, a sua grande estrela, às autoridades policiais, depois do avançado egípcio ter sido filmado por um adepto a usar o telemóvel enquanto conduzia. O jogador foi apanhado numa fila de trânsito a usar o telemóvel por um adepto que, com outros, se aproximou do carro para conseguir um autógrafo. No vídeo publicado nas redes sociais, vê-se o carro avançar uns metros, os adeptos a seguirem o Salah, que continuou a usar o telemóvel. O caso terá ocorrido no domingo, depois do jogo com o West Ham, em que ele marcou um golo. Resta saber o que vão fazer agora as autoridades.
E a caminharmos para o final, vamos fazer a nossa habitual resenha pela imprensa americana. O Washington Post, publicado aqui na capital, destaca que no julgamento de Manafort, a defesa não apresentou qualquer testemunha. Este diário analisa como os testes anti-Trump arruinaram a carreira de um agente do FBI. O New York Times escreve que a guerra comercial de Trump abalou os dirigentes chineses. O mesmo diário, publicado na cidade de Nova York, destaca que o presidente turco Recep Erdogan enfrenta desafios que não pode facilmente ignorar. Estas as notas da imprensa americana, num dia em que, em termos de notícias que têm a ver com o continente africano e a saúde em particular, a República Democrática do Congo anunciou o primeiro caso de ébola na província de Ituri, nordeste do país, uma região vizinha de Kivu do Norte, onde este novo surto da doença começou. Esta é a primeira confirmação oficial do laboratório para a província, embora as autoridades tenham mantido Ituri sob vigilância desde o início do surto, uma vez que já tinham sido detectados casos classificados como prováveis. Com este novo caso do vírus ébola, dos 58 casos no processo de pesquisa, 30 foram confirmados e 27 são considerados prováveis. Entre os casos confirmados, 14 pessoas já perderam a vida. Na página reservada à saúde, na terceira meia hora desta emissão vespertina, a Anabela Guedes voltará a falar da ébola com a descoberta de um tratamento desenvolvido aqui nos Estados Unidos. Amigos, foi um prazer estar na vossa companhia. Foi assim a segunda página da nossa emissão vespertina. Um grande abraço do Amancio Miguel e deixo as rédeas com o Paulo Oliveira para a terceira meia hora.
ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:35 aqui em Washington, lá fora o céu estava pouco nublado. A temperatura era de 29 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Vasco Volaretes. Temas do dia: ruiu um viaduto na Itália, 3 feridos na cidade de Londres. 14 de agosto de 2018, terça-feira, política nos Estados Unidos e saúde, resumo de notícias e editorial da Voz da América. E vamos começar em Moçambique, onde alguns economistas dizem ser necessário avaliar com cautela os elogios e as projeções que o Fundo Monetário Internacional faz relativamente àquele país, porque, dizem, a sua economia ainda tem sérios problemas que podem fazer com que as previsões não se concretizem. Este é um tema para o Ramos Miguel.
Uma missão do FMI, chefiada por Ricardo Veloso, esteve recentemente em Moçambique, tendo sublinhado que a perspectiva a curto prazo é de uma recuperação gradual e ampla da atividade económica e uma inflação controlada. Veloso afirmou que se projeta um crescimento real do Produto Interno Bruto PIB de cerca de 3,5% em 2018, acelerando-se para 4% a 4,5% em 2019, esperando-se que a inflação permaneça nos 6,5% este ano e que desça para 5,5% no próximo. Mas o economista João Mosca diz que estas previsões devem ser sempre acauteladas porque a economia moçambicana ainda tem problemas que podem atirar estas projeções.
O poder de compra reduziu-se com certeza, o desemprego está a aumentar, o número de empresas que estão a fechar continua, as dívidas mal paradas ao sistema bancário não diminuiu, as importações continuam a aumentar de produtos alimentares, portanto a economia tem problemas muito graves, não existem medidas significativas ao nível do Estado, ao nível do orçamento do Estado, ao nível da mudança estrutural da economia.
Relativamente à preparação do orçamento de Estado para 2019, o FMI recomenda a submissão de uma proposta orçamentária sustentada por pressupostos macroeconómicos realistas, bem como por projeção de receita e despesa prudentes. Do lado da receita, o FMI recomenda a eliminação das isenções do Imposto sobre o Valor Acrescentado IVA, à exceção de bens da cesta básica. João Mosca diz que isso vai ter implicações para a maioria dos moçambicanos.
Aquilo que é do consumo do mercado interno, que abrange a maioria da população, roupa, instrumentos de trabalho, materiais de construção para melhorar a habitação, transportes públicos mais baratos, etc, etc, etc. Portanto, aquilo que é os bens essenciais do consumo da grande maioria da população, de renda média e de renda baixa, esses produtos não têm investimentos, não é?
Por seu turno, o economista Luís Magaço considera que a pressão para a contenção do emprego no setor público e do aumento de salários devia ser por força do próprio déficit orçamentário e não uma medida imposta pelo parceiro principal de Moçambique.
Vindo de um parceiro financeiro torna as coisas um pouco mais difíceis. O que não seguir esta recomendação será, do ponto de vista do FMI, uma quebra de compromisso. Então, isto tem obviamente implicações nas futuras emissões e nas futuras medidas de apoio. Né? Então, o governo aqui vai ser isso muito compelido a seguir esta recomendação. E não é muito fácil, porque as carreiras no Estado, as suas progressões, há de ter um efeito de estagnação.
E a classe trabalhadora é que vai ser a mais afetada por estas reformas.
A força de trabalho é uma coisa que não pode deixar de crescer. Estamos dentro de uma situação muito difícil para a classe trabalhadora. E depois também esta questão do que o FMI coloca do fim do IVA, a não ser para os produtos de cesta básica, tudo isto vai encarecer também os produtos, porque se não há subsídios e não há isenções, o impacto do IVA vai incidir no bolso do cidadão.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Faltando apenas ou menos de 2 meses para as eleições no Brasil, muitas pessoas demonstram ainda não estar muito interessadas. Nos grandes centros urbanos é comum encontrar eleitores que desconhecem os cargos que estão em disputa, presidência, senado, deputados estaduais e federais e governos estaduais. Detalhes aqui com o Patrick Vaz.
Alguns não sabem sequer que vai ter eleição para presidente da República. Nós conversamos com algumas pessoas nas ruas e as declarações chegam a surpreender.
Jacim Batista de Miranda, sou taxista. Teria vontade de saber que eles vão consertar esse país, porque eles conseguiram acabar com ele, não avisou nós não.
Cláudio Costa, oficial de manutenção. Não sei ainda não. Escolhi ainda porque está nessa corrupção danada e a briga danada entre eles mesmo, né? É o critério que eu estou indeciso, eu prefiro votar em branco, né? Porque do jeito que tá meio difícil de escolher alguém, né?
Carmen Fernanda Rocha, autônoma. Sinceridade, não tô por fora. Tá difícil mesmo a gente votar, a gente não tá perdendo a confiança, né, nos candidatos.
Antônio Padoa Lima, eu sou funcionário público. Eu não quero votar mais. Por causa disso mesmo, por causa da bagunça que tá no governo.
Aline Camilo, vendedora. Não tem candidato ainda não.
Conversando com os eleitores, é possível também perceber que o histórico dos políticos é a grande preocupação na hora de definir o voto, assim como uma necessidade de renovação dos quadros. Mais do que apenas saber em quais cargos vão votar, tem eleitor que também promete pesquisar e conhecer bem as propostas antes da escolha. Para alguns, já tem até algumas definições no processo.
Hugo Ferreira, 24. Já praticamente, quase todos, já está decidido. Bom, primeiro, histórico do parlamentar, tudo mais do candidato. Segundo, cultura, né? A gente está olhando um pouquinho como é que o Brasil está e tentando analisar nesse sentido.
Carlos Alberto, 38. Eu já escolhi uns dois e o resto eu vou conhecer melhor, certo? Porque hoje em dia está difícil achar alguém confiável para nos representar. Tenho levado em conta a ficha limpa do candidato. Se ele não se envolveu em nenhum desses escândalos aí que vieram à tona agora, né? Mas que acontece há muito tempo no nosso país, infelizmente. E no mais, né? Vamos ver se mudando os que estão lá, se esse país nosso melhora. O histórico levarei em conta.
A disputa eleitoral no Brasil vai ocorrer no dia 7 de outubro, em primeiro turno, e no dia 28 de outubro, no caso de segundo turno. Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick. E vamos agora falar dos camarões. As autoridades indicaram terem detido 7 soldados suspeitos de terem executado em 2016 mulheres e crianças quando combatiam o grupo islâmico Boko Haram. Este é o tema do trabalho de Edwin Kizaka. A Amnistia Internacional refere que as detenções são uma medida positiva, insistindo, no entanto, na necessidade de maior investigação das execuções extrajudicial por parte dos militares camaroneses. Os ativistas acolheram com agrado a detenção dos militares acusados de matar civis, enquanto combatiam os militantes do Boko Haram. Ale Grosi é um elemento da Amnistia Internacional na região do Lago Chad.
The opening of investigation and arrests announced by the Cameroonian Minister of Communication.
O governo tenta demonstrar ter seriedade sobre a investigação destes crimes e que esta atitude será acompanhada de um compromisso de investigar outros incidentes semelhantes. O porta-voz do governo de Chiroma indicou que os 7 soldados foram detidos a semana passada por terem executado 2 mulheres e 2 crianças acusadas de apoiarem militantes nigerianos.
O termo de investigação tem que instruir para o chefe de l'État.
Porta-voz Chiroma refere que, seguindo instruções do presidente Paul Biya, os 7 militares vão ser representados em tribunal, o que indica ter sido um pequeno grupo de militares potencialmente envolvidos em tais crimes. As tensões seguem à divulgação de 2 vídeos que parecem apresentar tropas camaronesas a executar civis. A Amnistia Internacional analisou o armamento, o diálogo e os uniformes dos vídeos e referiu que os autores eram forças da segurança camaronesa. Ela Grosi indicou à Voz da América que a Amnistia considera que os crimes militares vão para além dos documentados.
Amnesty International has already shown that the horrible crimes caught on video.
Segundo Alegrosi, ele e a Amnistia dizem que fazem parte da violação sistemática de direitos humanos cometidos por parte das forças de segurança camaronesa. Apesar das detenções, o porta-voz militar Chiroma admite que as tropas sejam responsáveis por outras atrocidades.
Je rejette. Parce que si longtemps qu'on n'aura pas établi.
Ele rejeita totalmente as alegações de que os soldados camaroneses cometeram execuções sumárias numa das localidades apresentadas nos vídeos. A Amnistia Internacional, por seu lado, indicaram no ano passado que os militares torturaram suspeitos de Boko Haram que mantiveram detidos em instalações ilegais. Os camarões têm classificado os relatórios da Amnistia Internacional como visando apresentar uma imagem má do país. Passo agora para a economia, convosco o Álvaro Lugero Andrade.
Começa aqui mais uma edição da revista económica da Voz da América. Nesta terça-feira, começamos por falar da 50ª edição da Feira Internacional de Maputo, que arranca já no próximo dia 27 de agosto e espera acolher cerca de 2 mil expositores e mais de 160 mil visitantes, anunciou a Agência de Promoção de Investimentos e Exportações. O certame vai contar com expositores de mais de 20 países e termina no dia 2 de setembro. A moeda moçambicana, por outro lado, valorizou-se face ao euro durante a última semana, com o preço da moeda europeia chegar a mínimos dos últimos 12 meses, segundo as taxas de câmbio médias do Banco Central. O euro foi comprado a 106 meticais de 21 centavos, 77 centavos de metical mais barato que na semana anterior, e vendido a 107,51 meticais, ou seja, 80 centavos mais barato. Em relação ao dólar, a compra foi feita a 57,28 meticais, 20 centavos de metical mais barata que na semana anterior, enquanto a venda foi de 58,43 meticais por cada dólar, menos 20 centavos de metical. Falemos de moeda também, mas agora em Angola. O euro está a custar, neste momento, 306,4 kwanzas e a moeda acumula já perdas de 40,9% do seu valor face à moeda europeia, segundo o leilão de divisas realizado ontem pelo Banco Nacional de Angola, que colocou no mercado primário 35 milhões de euros. Na sessão de venda de divisas, a moeda nacional registrou uma variação de 1,669% face à moeda europeia. No caso do dólar, a moeda americana custa agora 268,02 kwanzas e com esta nova cotação, a moeda angolana acumula uma depreciação de 38%. Em Cabo Verde, o número de hóspedes no país aumentou 9,5% no segundo trimestre de 2018, face ao trimestre homólogo, e as dormidas cresceram 9,3% no mesmo período, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatísticas. O Reino Unido foi o principal país de proveniência de turistas, com 25,1%. A seguir, vem Portugal, com 12,1%, Alemanha, França, Bélgica e Holanda. Os turistas ingleses foram os que permaneceram mais tempo em Cabo Verde, com uma estada média de 8,5 noites, da mesma forma que a Ilha do Sal foi a mais procurada.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Passo para a política nos Estados Unidos, hoje com a Ana Guedes.
O presidente americano Donald Trump renovou os seus ataques contra a antiga conselheira amorosa Manigault Newman, a quem chamou de cadela, que merecia ser despedida. Recorrendo ao Twitter, Trump elogiou o seu chefe de gabinete John Kelly por ter despedido a amorosa no final do ano passado. Omarosa tinha sido uma das concorrentes no programa televisivo Aprendiz com Donald Trump. Depois ele levou-a para a administração com um ordenado de 179 mil dólares por ano, dizendo que ela apenas dizia coisas boas sobre ele. O livro de Omarosa, Money Gone Human, Unhinged, é altamente crítico de Trump e da forma como opera a Casa Branca. Promovendo o livro, Money Gone Human, a mais alta funcionária afro-americana a servir na Casa Branca, divulgou gravações áudio nos últimos dois dias, que gravou na Casa Branca, uma de Kelly a despedi-la e uma segunda com um Trump surpreendido por ela ter sido despedida. Os mais recentes ataques de Trump foram feitos depois de lhe ter chamado doida, desequilibrada e que ela era maldosa e não era inteligente. Mais tarde ofereceu uma certa desculpa pelos comentários, reconhecendo que, não sendo presidencial, ir atrás de uma pessoa baixa como a Omarosa, diz que não podia deixar que a falsa empresa transformasse-se em pessoa legítima. Entretanto, prossegue hoje o julgamento do ex-diretor de campanha de Trump, Paul Manafort, por evasão fiscal e fraude bancária. Depois dos acusadores públicos, é agora a vez da equipa de defesa que deverá responsabilizar tudo o que foi feito errado ao assistente Manafort, Rick Gates, o qual admitiu em tribunal que os dois cometeram crimes. Mas nem Manafort nem Gates estão indiciados relativamente ao seu trabalho na campanha Trump. O julgamento atrai a atenção internacional e também do presidente, pelo que o caso revela sobre as pessoas envolvidas na combativa órbita presidencial, com Mueller a examinar os mesmos círculos para qualquer interferência eleitoral ou obstrução. O governo diz que Manafort escondeu cerca de 16 milhões de dólares em rendimentos entre 2010 e 2014, disfarçando o dinheiro que recebera do seu trabalho por aconselhar políticos na Ucrânia como empréstimos e depois escondê-los em bancos estrangeiros. Depois, quando deixou de receber dinheiro da Ucrânia, acrescenta a acusação, começou a defraudar bancos mentindo sobre o seu rendimento nos pedidos de empréstimo. Gates diz que ajudou Manafort a cometer os crimes num esforço para proteger as finanças de Manafort. Os advogados de defesa dizem que Gates é um mentiroso que quer evitar ir para a prisão depois de fazer acordo com a acusação. Gates foi forçado a admitir que roubou milhões de Manafort e de ter tido uma relação extramatrimonial. Os procuradores apresentaram uma série de provas documentais para provar as suas acusações.
E da política para a saúde.
Na página de saúde desta semana, com Ana Guedes, vamos falar da última epidemia de ébola no Congo Democrático, que se instalou agora numa segunda província, segundo o Ministro da Saúde. Isto quando os trabalhadores de saúde estão a usar uma vacina experimental para o ébola. As autoridades de saúde esperam que a terapia, conhecida pela sigla MAB-114, isolada de um sobrevivente do surto de ébola de 1995, seja eficaz no atual surto, que até agora fez 30 casos confirmados, incluindo 14 mortais. Os peritos esperam que a aprovação de vários outros tratamentos experimentais, de acordo com o Ministério da Saúde, tenham sucesso. O atual surto epidémico registou-se na província de North Kivu, que alastrou agora a turbulenta província de Ituri, no nordeste do Congo Democrático, onde o homem foi tratado para problemas do coração, em Mangina, onde foi declarado o surto no passado dia 1 de agosto. O referido indivíduo recebeu depois alta hospitalar. Faleceria, todavia, ao chegar a casa e os testes que lhe foram feitos depois indicaram que sofria de ébola. A vacinação começou na semana passada em Mangina e Beni, a principal cidade, a 30 km dos centros de tratamento para o ébola. A vacinação está assim em curso. As autoridades estão a usar o que descrevem como a técnica de cadeia de vacinação, em que primeiro são vacinados os trabalhadores de saúde, juntamente com os que contactaram os pacientes do ébola e, por sua vez, os contactos destes contactos. O trabalho a ser desenvolvido confronta-se com o problema de grupos armados numa região densamente povoada e próxima da fronteira com Uganda. A OMS pediu que seja garantido acesso seguro a todas as populações afetadas. O Congo noticiou, entretanto, ter sido dada alta ao primeiro sobrevivente do atual surto de ébola, um rapaz de 13 anos que recebera tratamento no centro de Beni. E noutro assunto de saúde, em Cabo Verde está em curso uma campanha contra o mosquito e a malária. Os pormenores com o Eugênio Teixeira.
A campanha de pulverização, que se estende aos vários bairros do município da Praia, conta com a prestimosa colaboração das Forças Armadas, sempre prontas para ajudar. A reportagem da Voz da América esteve em Enxada de São Felipe e abordou dois moradores locais que traçam a importância de todos colaborarem na luta contra os mosquitos.
tem muitos focos, aqui tem muitos mosquitos. Eu acho que foi uma boa iniciativa e eles estão muito de parabéns, eu estou muito contente.
E as populações têm que colaborar, porque a prevenção é o melhor remédio.
Para colaborar e deixarem fazer pulverização na casa, todo mundo, eu acho que todo mundo devia colaborar com isso.
Senhora, a sua opinião também, como é que vê essa iniciativa de pulverização?
Sim, isso é uma boa iniciativa que tomaram, porque isto está numa situação lastimosa. Portanto, é bom que isso continue sempre.
Segundo o responsável técnico das equipas no terreno, Euclides da Lomba, o trabalho de pulverização está a decorrer sem grandes sobressaltos, uma vez que tem havido boa colaboração das populações.
Por acaso não temos tido problema, né? Há zonas que a população pede e mesmo ajuda. Portanto, nós estamos contentes com a atitude da população e isso ajuda-nos bastante.
Durante a campanha, os técnicos aproveitam para transmitir informações pedagógicas no sentido de sensibilizar as pessoas a adotarem hábitos de higiene e limpeza das respectivas casas, evitando a criação de viveiros de mosquitos.
Além de PID, fazemos também antilarvar, que alguns focos também têm na zona. Depois conversamos com as pessoas, é bidon, mal tapado, é cisterna. Portanto, são conselhos que nós estamos a dar todos os dias às pessoas. Portanto, nós estamos a ver pessoas também a aderir com essa consciência. Portanto, isso para nós, ficamos mesmo satisfeitos.
Os trabalhos de prevenção acontecem no momento em que sinais de precipitação começam a ser dados em alguns pontos do arquipélago, cujas populações estão ansiosas à espera da queda das chuvas para que haja bom ano agrícola. Refira-se que o ano passado não choveu, com as autoridades cabo-verdianas a considerarem que se tratou da pior seca dos últimos tempos, tendo o Governo implementado um plano de emergência para ajudar os agricultores e criadores de gado, ação que contou com a ajuda de países amigos e parceiros de desenvolvimento em cerca de 10 milhões de euros. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
E agora vamos ficar com Sara Tavares, Coisa Bonita. Sara Tavares em Coisa Bonita. Resumo de notícias desta terça-feira, dia 14 de agosto de 2018. O número de mortes sobe pelo menos para 35 após o colapso do viaduto em Génova, na Itália. Todos os meios de emergência daquela cidade do noroeste da Itália foram mobilizados para o local do acidente. Uma grande parte da Ponte Morandi, um viaduto rodoviário de autoestrada 10, que atravessa um vale e o rio Polcevera,
próximo da cidade italiana de Génova, ruiu esta terça-feira, provocando pelo menos 35 mortos, isto segundo uma estimativa provisória dos bombeiros da região. Fontes também dos bombeiros indicaram que noutras zonas da ponte estão em risco de queda e, por isso, os edifícios circundantes foram evacuados. O número de feridos também aumentou, provisoriamente para 14, 5 em estado grave. 2 dos feridos graves viviam em casas próximas do local do incidente e foram esmagados pelos destroços. O comandante da Proteção Civil referiu que no momento da queda transitavam na ponte entre 30 a 35 carros, 3 veículos pesados que terão caído de uma altura de 45 metros. 3 pessoas ficaram feridas depois de um carro terem batido contra as barreiras de segurança à frente do Parlamento Britânico, em Londres. O condutor foi detido e o caso está a ser tratado como um ataque terrorista. A primeira-ministra britânica Theresa May reagiu através das redes sociais, escrevendo que os seus pensamentos estão com os feridos. Por seu turno, o presidente norte-americano Donald Trump pediu que os autores sejam tratados com dureza e força. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar asperamente o procurador-geral Jeff Sessions e demitiu o agente do FBI, responsabilizando-o pela investigação ao relacionamento da Rússia com a sua campanha presidencial de 2016. Numa mensagem de Twitter, Trump escreveu que se existisse realmente um procurador-geral, a caça às bruxas nunca teria começado. Trump, desde há muito que vem criticando Sessions por ele se ter recusado a supervisar a investigação criminal de Robert Mueller, sobre associados de Trump conspiraram com a Rússia durante a campanha presidencial de 2016 e se Trump, como presidente, ter obstruído a justiça tentando prejudicar o inquérito. A República Democrática do Congo anunciou o primeiro caso de ébola na província de Ituri, no nordeste do país, região vizinha do Kivu Norte, onde este novo surto de doença começou. Esta é a primeira confirmação oficial do laboratório da província, embora as autoridades tenham mantido Ituri sob vigilância desde o início do surto, uma vez que já tinham sido detectados casos classificados de prováveis. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A liberdade religiosa encontra-se hoje ameaçada em muitas partes do mundo. Com efeito, 83% da população mundial vive em nações onde a liberdade religiosa ou está ameaçada ou foi proibida, afirmou o vice-presidente Mike Pence numa intervenção recente. As vítimas da perseguição religiosa enfrentam sanções económicas, são com frequência detidas e enviadas para a cadeia. São alvo de violência da multidão e de terror patrocinado pelo Estado. E com muita frequência, aqueles cujos reais são contrários aos seus dirigentes não apenas enfrentam acusação como a morte, alertou Pence. É longa a lista dos violadores da liberdade religiosa, referiu. Os seus crimes e opressões alargam-se a todo o mundo. No hemisfério ocidental, o governo de Nicarágua de Daniel Ortega encontra-se virtualmente em guerra com a Igreja Católica, afirmou o vice-presidente Pence. Há meses que os bispos nicaraguanos têm procurado um diálogo nacional após os protestos a favor da democracia que assolaram o país no início deste ano. No entanto, multidões apoiadas pelo governo armadas com katanas e até mesmo com armas pesadas têm atacado paróquias e propriedades da igreja e bispos e padres têm sido assaltados fisicamente pela polícia. O pai de Raul Zamora é um pastor na igreja do Divino Redentor e é um herói da fé, afirmou Pence. Recentemente, o governo de Ortega cercou a sua igreja após mais de 200 estudantes terem procurado abrigo e 2 estudantes perderam a vida. Juntaram-se a mais de 350 corajosos nicaraguanos que morreram este ano pela causa da liberdade. Falando com o padre Zamora, o povo nicaraguano afirmou: as nossas orações estão convosco e o povo da América está convosco pela liberdade da religião e a liberdade na Nicarágua. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de 14 de agosto de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.